Nesse momento vamos conversar com os integrantes da Chapa 2, que concorre à direção do campus da Universidade Federal de Santa Maria, o campus aqui de Frederico Westphal. Professor Braulio Caron e a professora Lana Campanella. Sejam bem-vindos aqui. Professor Braulio, bom dia. Seja bem-vindo.
Bom dia, Teles. Bom dia, Lorine. Bom dia, rádio ouvintes da comunitária. É uma satisfação nós estarmos aqui. Obrigado pelo convite para nós podermos dar alguns esclarecimentos sobre o que nós pretendemos com o nosso campus da UFSM aqui em Frederico Westphal.
Bom dia. Já agradecemos o convite, o espaço que vocês deram para Chapas. Isso é bem importante, né? Esse momento político importante para a faculdade, decisivo, para os próximos 4 anos de gestão. Então, já cumprimento a todos os ouvintes e vamos lá explanar nossas propostas e diretrizes.
O processo de escolha é amanhã já, né, professor Dal?
Exatamente. Amanhã, inicia às 9 horas da manhã. E se não me falha a memória, de acordo com o edital, vai até as 21 horas.
Até
as 21 horas.
Isso. Quem que pode votar, quem que pode lá manifestar a sua intenção lá também?
Toda a comunidade acadêmica, né, que envolve então os professores, envolve os técnicos administrativos e os nossos alunos. Né?
Dessas propostas que vocês trazem aí para a direção, o que, que podemos destacar?
Bem, eu vou depois deixar o professor Alan também falar um pouco. Nós estamos aí, eu faço parte da história desse centro, correto, ou desse campus hoje. Nós viemos aqui antes de iniciar as atividades, eu e a professora Denise. Então a gente tem acompanhado o desenvolvimento, né, do campus antigo Cesnors. Eu vejo que tem dois pontos importantes. Primeiro, que nós temos que tornar nossa universidade mais visível na comunidade regional. Eu tenho dito em alguns outros programas de co-irmãs, né, de rádio co-irmãs, aí, que o campus de Frederico Westphal, ele não é de Frederico Westphal. Ele é da região, ele é do país. Né? Então nós temos que tornar o nosso campus mais visível. Né? Nesse aspecto, né, para quê? Para que o nosso alunado procure realmente os cursos, né? Nós temos cursos aí de excelência, e que realmente o nosso aluno venha para cá agora pelo SISU, mas ele permaneça. E hoje, infelizmente, nós temos aí uma defasagem de 449 alunos que poderiam estar estudando aqui numa universidade pública gratuita, e nós não o temos. Né? Por quais motivos? Bem, eu acredito que precisa fazer um diagnóstico bem certo disso, tá? Mas passa pela comunidade, pelo país, né? Pelas pessoas conhecerem realmente a universidade, o campus, os cursos que tem lá, porque não é nenhuma nem duas vezes que a gente escuta dizer, né, ou perguntar quanto é que custa para estudar na Universidade Federal de Santa Maria.
Nesse ponto, professor Braulio, eu quero fazer um questionamento. Não seria de a universidade ter uma relação mais próxima com as administrações municipais da nossa região? Porque eu sei de municípios que a prefeitura banca todo mês um ônibus, com parte dos alunos, parte prefeitura, para ir para Passo Fundo, ou para vir para Uri mesmo, ou para outras cidades, meio que direcionando, bom, é que a gente já tem ônibus que vai para lá, então tenta lá. Será que não vai de um contato assim para tentar, bom, senhor administrador, nós temos uma universidade lá, é gratuita, acho que dá para...
Ou essa relação já existe?
Eu desconheço essa relação direta. O que a gente sabe, e principalmente no curso noturno que nós temos, tá? E que a intenção, vou ser bem claro para vocês aqui, né? Ah, professor, vamos abrir novos cursos? Nós não temos que ficar abrindo cursos sem ter um planejamento. Né? Passa por uma série de considerações, e principalmente com relação ao transporte. O que a gente sabe hoje da maioria é que as pessoas vêm com o ônibus que vem para a nossa co-irmã, né? Estudar ali na nossa co-irmã, e ainda necessito do transporte que existe, né? Da minha forma de pensar, precária ainda no município, né? Para ir da URI até o nosso campus. Então, realmente, essa aproximação com os municípios, com a região, né, ela é muito importante. E na minha concepção, né, se existe, ela é muito precária e pouco expressiva.
Professora, novos desafios, novas conquistas, a chapa de vocês é uma chapa de oposição à atual direção?
É uma chapa de oposição. Nós estamos há quase 3 meses como pró-têmpores, E nesse período de como pro tempores não se faz mudanças estruturais, até porque isso é um dos nossos projetos, nosso plano de propostas. Nós temos como primeiro projeto, e não é por acaso que ele está como primeiro, a criação de um comitê para a redação de um planejamento estratégico. Aí eu fui pegando as falas aqui de vocês, né? Você comentava a respeito do contato com a comunidade. Uhum. Eu diria para você que existem atividades que são feitas individuais, ou por setores, ou por cursos, que não são institucionais. Então, como instituição, realmente não existe, tá? E pegando o que o professor comentou, o professor Braulio, a respeito das nossas problemáticas, porque entrando nós temos que não minimizar, mas sanar algumas questões como transporte. São quase 10 anos com transporte, mudaram os gestores de prefeitura, mudaram os gestores da empresa que faz transporte para a faculdade, e nós continuamos com os mesmos desvarios, problemas de todas as naturezas, com tarifa, com tratamento em relação a alunos, etc. Questão também da telefonia, que vocês sabem que existe, né? Uhum. Questão da internet, do sinal, afinal de contas nós estamos numa universidade, então nós teríamos que ter esse escopo, né? Transporte, acesso à universidade. A internet na universidade, que é um espaço para ensino, pesquisa, extensão. E telefonia funcionando. Então, já começamos com três problemáticas a resolver. As vagas ociosas que o professor colocou. Sim, nós pretendemos, digamos, propor novos cursos e também cursos de pós-graduação, mas antes é necessário verificar o que está acontecendo. Então, o que eu respondo a respeito desses novos desafios? Um desafio primeiro, que não seria, eu não diria nenhum desafio, é o dever de casa de qualquer gestor, é fazer um planejamento estratégico. Isso eu posso dizer que não existe, até então. Né? Modelos de gestões a gente respeita, né? Mas o nosso modelo de gestão pública, nesse sentido, que nós nos propusemos como gestores, fazer uma análise da conjuntura, do que está acontecendo, endógeno, exógeno, traduzindo, né? O que está acontecendo dentro da nossa casa, o FSM Campus Frederico Westphalen. Além dessas problemáticas que eu coloquei para vocês, existem outros meandros, né? Fluxos administrativos, outras questões que a gente bate muito na campanha aqui, acabar com alguns ranços, humanizar a faculdade no sentido, pesquisa e extensão precisa ter um versus ou pode ter um mais? Uhum. Pode ser um mais, né? Questão de cursos, aqueles ranços que tem entre cursos, eu sou da área da comunicação, o professor Braulio da agronomia, e não é por acaso que nós estamos aqui, não é um marketing de campanha, nós realmente queremos quebrar esses muros que existem na academia e que não corroboram para que a gente possa desenvolver. Então, através desse planejamento, nós pretendemos diagnosticar outras demandas, tá? A questão que você fala de se aproximar dos entes públicos e privados, eu diria mais ONGs, OCIPs, outras entidades, né? Que a gente possa ter como co-parceiras, co-irmãs no sentido, por que não outras universidades, outras instituições de ensino superior também. Não há motivo para que a gente, Frederico, é uma cidade universitária, para que nós não tenhamos alguns eventos, inclusive acadêmicos, com as outras universidades, com as outras faculdades que aqui existem, né? Nunca houve nenhum óbice na nossa parte, né? Eu não estou dizendo que tenha havido anteriormente, mas nós pretendemos reforçar ou criar esses laços que não existem em termos de preencher a tríade, ensino, pesquisa e extensão. Atividades de extensão, eu diria que a UFSM ela já faz, e também de pesquisa. Como eu tenho um lado mais extensionista, o que eu posso dizer? São algumas edições de Feira do Livro que nós ajudamos, ExpoFred e Idem, que se aproxima também, uhum. Que nós temos algumas parcerias, que as entidades nos procuram e nos pedem, e para nós é interessante que nós temos ali um laboratório para que os nossos alunos também possam exercer as suas práticas, do que a gente ensina em sala de aula. Em termos de pesquisa também, o professor Braulio talvez queira pontuar alguma atividade.
Uhum. Eu queria perguntar qual é que é a visão da chapa de vocês em relação, bom, academia, qual é que é o papel da academia considerando a região que a gente está economicamente deprimida, a nossa região. Qual é que é o papel da direção da universidade na região neste aspecto de desenvolvimento, considerando as características da nossa região, que é eminentemente, predominantemente, de pequenos agricultores.
Bem, vocês acompanharam, né, Thales, vocês uhum. que estão há mais anos aqui, que são da Frederico, que são da região, os rádio ouvintes também, hein, toda a luta que houve realmente para a criação do centro aqui. Qual que foi o grande fundamento de vir à Universidade Federal de Santa Maria para cá? Era realmente buscar ou auxiliar no desenvolvimento, né, dessa região, principalmente levando em consideração o setor primário. Bem, para cá vieram dois cursos na área de ciências agrárias, né? Onde um deles, que é o nosso curso de agronomia lá, é o único curso hoje, dentro de todos, que as vagas, não existem vagas ociosas, né? Bem, mas só que nós temos que notar também de que a grande maioria hoje, né, em função do SISU, esse perfil do nosso aluno ele pode mudar, né? Ele pode mudar, vou citar o exemplo do curso da professora aqui, RP, por exemplo, onde nós temos pessoas de excelência trabalhando lá, mas o que está faltando, né? Porque hoje é o aluno que vai escolher, de acordo com a sua colocação, a universidade onde quer, né? Então, primeiro, né, nós temos que fortalecer e ver o que está acontecendo realmente, por que o nosso aluno não está vindo. Né? E isso não é por causa do SISU. Isso já é uma média histórica que vem acontecendo. Né? Se nós temos conceitos, cursos com conceitos máximos, aí, o que está acontecendo? Né? Será que está faltando hoje, em função das cotas, será que está faltando hoje recurso para poder manter esse aluno? Eu quero passar um dado para vocês, que hoje existe mais de 200 alunos que recebem uma bolsa, um auxílio, para poder estudar na universidade. É 300 ou 350 reais, não me lembro o valor agora. Mais de 200 alunos. Nós temos duas casas de estudantes só lá, né? E, aliás, uma em exercício e outra terminada. Então, esse levantamento, esse diagnóstico de por que o aluno não está procurando o campus, eu vejo, né, os cursos, eu vejo principalmente por uma falta de conhecimento, né, e de realmente nós, campus da UFSM, mostrarmos a cara, que nem disse você, Lorine, né, para a região como um todo, para buscar demonstrar, né, que olha, existe a universidade, existe essa capacidade, existem recursos, apesar dos cortes, né, que existe no governo federal. A universidade hoje, se vocês terem uma noção, pessoal, deve mais de 15 milhões de reais, né, mas recursos ainda para manter assistência estudantil está existindo, porque é um recurso, né, separado que vem. Tá? Então, essa é o nosso X. E quem é que vai tomar essa decisão, Teles? É o Braulio? É a Alana? Não. Primeiro, nós temos que fazer esse levantamento. Segundo, nós temos que buscar os entes públicos aqui, né? Seja nos municípios, seja no nível de estado, seja no nível federal, né? Quem votou impeachment, quem não votou impeachment, quem vai votar, quem não vai votar, mas para realmente nós podemos nos manter aqui. E essa vontade, esse dinamismo, vocês podem contar com a gente.
Eu queria complementar, comentei da questão da análise da nossa conjuntura, e vocês lembram que eu falei endógeno e exógeno. O que, que seria o endógeno? Fazer um estudo de viabilidade da apropriação dos nossos cursos, tanto em caráter de pesquisa como extensão, os cursos já existentes, no que possam contribuir para a comunidade. Quais são as necessidades dessa comunidade, né? Conhecemos a comunidade do Médio Alto Uruguai, não colocaria só Frederico, mas enfim, toda a região. Quais são as necessidades? Daí eu posso lhe falar do projeto Rondon, né? Vou falar sempre mais na área da extensão, que é o meu currículo extensionista. Eu participei há um tempo atrás aí no projeto Rondon em Santa Catarina, está vindo agora, para o mês de julho, um projeto Rondon para a próxima aqui, Chapecó, Seara, né? E esses parceiros já convidaram o FSM, pedindo que nós diagnosticássemos quais três cidades aqui do município, do MAU, pudessem ser atendidas nesse projeto. Então, a partir disso, que é uma entidade externa, que é o Rondon, que vocês sabem, com um escopo federal, é o que nós, enquanto Universidade Campus Frederico, poderíamos fazer? Para começar, ter uma aproximação com esses entes públicos e privados, entender a radiografia da cidade em profundidade, e em vez apenas de propor ações, por que não também verificar a partir dessas necessidades e criar cursos de extensão para a comunidade, capacitar as pessoas para que elas possam ter, digamos, um primeiro ofício. Então é um papel da Universidade Federal, no Estado é laico, né? No sentido de também auxiliar essa comunidade. Verificar o perfil dos nossos egressos. Onde é que estão os egressos? Eles voltaram para as suas cidades de origem? Eles ficaram em Frederico? Voltaram para Caiçara? E se voltaram, eles estão...
Estão na sua área?
Estão na sua área. Isso é importante, esse acompanhamento. Não é só captar aluno e depois colação de grau, tchau aluno. Não, é uma responsabilidade nossa também, com o aluno e com a comunidade, ter esse acompanhamento, ter essa radiografia para poder A pergunta foi auxiliar, o que, que a gente pode auxiliar? Atendendo as demandas da comunidade. E para isso a gente tem que conhecer essa comunidade, né?
Eu gostaria de exemplificar também, Teles, no seguinte sentido, Lulim. Hoje, através do programa de pós-graduação que existe dentro do nosso campus, né, nós temos 3 estrangeiros aqui, né, 1 norte-americano e 2 mexicanos. Como é que essas pessoas, né, então o curso, o programa, ele se inscreveu através de editais internos da universidade e mostrou lá quem são os seus professores. Essas pessoas escolheram vir para Frederico Westphalen. Essas pessoas escolheram seus orientadores. Ou seja, então, coisas, né, trabalhos bons, nós estamos fazendo. E é essa, eu acredito que tem que passar por isso aí. Realmente as pessoas conhecerem, né, o potencial que o campus, nos seus diferentes cursos, tem para poder trazer e realmente concretizar que o nosso aluno fique aqui.
Uhum. Como é que vocês pretendem trabalhar, já falamos de várias relações da universidade, mas com o aluno, o estudante... Com a UFSM sede, como é que fica a relação? O que vocês vislumbram aí nesse sentido também?
Eu respondo primeiro uma parte e depois a professora Alana.
Não,
né? Bem, a sede hoje nós temos uma relação boa com a pró-reitoria.
Uhum.
A gente não esconde isso, né? Isso significa dizer que eu sou amigo do reitor e que tudo vai acontecer? Não. Eu não sou amigo do reitor. Eu sou colega dele, sou um companheiro, né? E está muito bem claro, Teles, nas nossas últimas 4 linhas do campus que almejamos, né, que a própria UFSM, ela vai ter que reconhecer a gente de uma forma ou de outra aqui. Tá? Então, através de quê? Através desse contato, dessa conversa, dessas possibilidades, né, nós temos que fazer esses diagnósticos, né, de necessidade de alunos e de novos cursos, nós temos que trazer as pró-reitorias para cá para ajudar a pensar o que deve acontecer, o que não deve acontecer. Existem profissionais especializados nisso, né? Então esse papel político, né, em relação à aproximação com a própria universidade e com os outros, né, na esfera municipal, estadual, federal, né, esse cabe à direção de centro, né, e isso a gente vai fazer, né? Com relação aos alunos, nós já, né, professora Alana, você tomou a frente, eu estava em viagem, né, mas a gente já fez algumas reuniões com os diretórios acadêmicos, com os DCS, e a gente tem um lema lá: a nossa porta sempre está aberta. Quando ela está fechada, né, é porque nós estamos em reunião, tendo alguma tratativa de forma mais pessoal, né, ou da própria universidade, uhum, mais correto. Então, essa aproximação e conhecer realmente as demandas, as necessidades dos alunos, isso é de fundamental importância.
Fizemos realmente essa reunião com os DAs e o DCE. Isso foi até antes de iniciar a campanha, aí como gestores, né, da universidade que aqui estamos, como pró-têmpores, e levantamos algumas necessidades. Algumas eu já comentei aqui, que são esses problemas que atingem a toda, uhum, a comunidade, mas coisas peculiares do aluno, e nós colocamos isso, já íamos colocar, reforçou para que a gente colocasse nas nossas propostas, ampliar a assistência estudantil, os casos dos estudantes. Isso, professor Braulio, gostaria que você comentasse, professor, aí da casa, que nós já conseguimos.
Nós,
né,
já temos um compromisso do senhor reitor, né? Lógico, vai depender da questão de verbas, correto? Já encaminhou, mas já está encaminhado para a universidade a questão da própria mobiliar a segunda casa de estudantes, que vai ser entregue agora em junho e julho, né? Então já foi para a licitação o mobiliário. E já temos o compromisso do reitor também aí de ampliar, de duplicar as casas de estudantes que nós temos lá.
Quantas vagas temos hoje lá para estudantes?
São 32, mais ou menos, por casa, dá 64, vai ter 64. Numa demanda reprimida de 200.
Uhum.
Né? Só que isso é importante também, Lorine, a gente colocar, né? Por isso que a gente vai precisar realmente aí do município, principalmente Frederico Westphalen, né? Dos nossos legisladores, do nosso executivo, de nós, em conjunto, acharmos uma solução para essa questão do... Me desculpem, né?
Uhum.
Mas de nós acharmos uma solução para essa questão do transporte público coletivo dentro de Frederico Westphalen, né? Porque é inadmissível, né, o nosso aluno está lá, se vem aqui pela Faguense, são 6 quilômetros até a URI, mais ou menos, para poder andar. Não tem como, o cara fica isolado lá. Né? Então nós temos que regularizar isso sim. Ah, não é o ônibus toda hora que nem ocorre em Santa Maria? Não, não é assim também. Mas nós temos que pensar um pouco mais, porque com certeza essa região da Fagência, onde nós, né, onde vai para o Instituto Federal, é uma região onde que vai crescer e vai precisar de uma demanda. Então nós temos que nos planejar sim para poder atender essa demanda lá. Afinal de contas, só em alunos hoje nós temos 1.004 alunos lá dentro, né? Fora professores e técnicos administrativos.
Você coloca
e o Instituto Federal, desculpa.
Quais propostas? É uma coisa também que se tinha, eu desconheço, né, se era feito, mas nós pretendemos manter reuniões, não sei te dizer agora se quinzenais ou mensais, isso não está planificado. Uhum. Com esses alunos, porque as demandas mudam. Ou pelo menos para dar um feedback, conseguimos resolver essa questão, está encaminhada, né, a questão de transporte. Porque tem que ter esse tipo de conversa, não só, digamos, esperar o aluno bater na porta para reclamar alguma coisa para a direção. Então, já te diria pontualmente, reuniões sistemáticas, que se diz reuniões e briefing, né? Na verdade, para a gente passar a pauta do momento, questões que ficaram pendentes em reuniões anteriores. Tem uma coisa que nós colocamos aqui, que seria também, por que não dizer? Nós vamos lá para trabalhar, para o campus e para estudar. Mas o campus ele não precisa ser uma coisa cinza, fechada, né, sem um viés também cultural. Né, e
ou até mesmo de lazer.
De lazer, entretenimento. Exatamente. A palavra é entretenimento. Né? Uhum. E quando eu digo isso, existem iniciativas que são pequenas de, digamos, um aluno formar um grupo de vôlei, né, enfim, ou então nós criarmos um evento de um curso, como tem o Se Comunica na comunicação ali, mas isso poderia também ser institucional, atingindo a toda a comunidade, né? Aí servidores, servidores docentes e os alunos, o alunado. Mas é isso, e isso não precisa de verba, né? Para fazer isso, basta ter boa vontade. Eu diria que ali, ó, sei lá, metade das nossas diretrizes ali, tem pessoas que dizem, puxa vida, quanta coisa vocês escreveram. Pois é, mas 50% dessas coisas não são, não é necessário o incentivo financeiro. É uma questão de gestão, e gestão participativa, que nós não comentamos aqui. O que nós entendemos como gestão participativa? Nós buscarmos esses dados, nos fecharmos no gabinete, escrevermos esse planejamento e verticalmente implementarmos? Não. Buscar, convidar esses entes representativos de cada setor da faculdade, de cada classe da faculdade, e ter um comprometimento junto, desde a escrita, a implantação, né, e também o importante, né, que é o feedback, o impacto que essas ações tiveram, positivas ou negativas, porque a gente cresce também errando. Né, e aqui a gente não está dizendo que a gente quer fazer as coisas com primazia, mas não quer dizer que nós sejamos perfeitos, somos humanos. Então a ideia também de receber feedback que seja negativo é importante para que a gente possa refazer e não esperar 4 anos para dizer que não deu certo, né?
Então, encerrando a nossa entrevista, para sermos justos com o tempo da chapa que nós entrevistamos na sexta-feira, estamos no limite aí do tempo, agradecemos, professor Braulio, professora Alana, boa sorte para vocês.
Muito obrigada pelo espaço.
Nós agradecemos, obrigado também.
E estaremos sempre à disposição da universidade para tratar de qualquer tema aqui na programação. Okay.